Quero informar que hoje pela manhã nós iniciamos uma série de ministrações. Estamos chamando essa série, que vai nos acompanhar nos próximos finais de semana, até o final do mês de novembro, estamos chamando essa série de As Sete Áreas de Influência da Sociedade. É exatamente o tema que trazemos nessa noite aqui, As Sete Áreas de Influência na Sociedade. Como eu mencionei hoje na primeira celebração, a história das Sete Áreas de Influência da Sociedade, ela começou em 1975 com dois homens, o Lawrie Cunningham, fundador da Jocum Jovens com uma Missão, falecido no último dia 6 de outubro, e também Bill Bright, o fundador da Cruzada Estudantil. A história diz que os dois receberam uma mesma revelação divina, embora estivessem em ambientes diferentes, em geografias distintas, os dois, no mesmo dia, tiveram a ideia de classificar a sociedade em categorias, categorias que julgavam eles serem as categorias onde a igreja deve atuar intencionalmente para trazer as nações de volta para Deus. As sete áreas, ou conhecidas as esferas da sociedade ou de influência da sociedade, elas podem ser conhecidas como as áreas família, educação, religião, mídia, artes, economia e política. E hoje pela manhã, na primeira celebração, nós habitamos um pouquinho nesse chamado de Deus para nós, principalmente nesse tempo, de conquistarmos posições estratégicas nessas áreas de influência. Por exemplo, no que diz respeito à família, tanto Cunningham como também o Bill Bright, eles diziam que o conceito de família, dentro da perspectiva das sete áreas de influência, é que através da família ou das famílias, nós podemos e devemos discipular a próxima geração, desenvolvendo os lares sólidos, consistentes, lares cristãos, seguindo padrões bíblicos. É como Salomão orientou: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando chegar na idade de tomar as suas próprias decisões, decida permanecer no caminho que lhe foi ensinado. No que diz respeito à área de influência chamada religião, o conceito das sete áreas apresenta que foi quem Jesus, o próprio Jesus, quem ordenou os discípulos ou aos discípulos que discipulassem as nações. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo conforme eu vos tenho ordenado. Foi Jesus quem ordenou aos seus discípulos que discipulassem as nações, e nós não fazemos isto permanecendo dentro dos prédios das nossas comunidades, mas saindo pelo mundo. Igreja também é a comunidade onde somos capacitados para levar o reino de Deus por toda a terra. Por quê? Porque o nosso foco enquanto segunda igreja nunca será na concentração de membros, mas sempre será na exportação de discípulos. Eu acho que eu estou rouco. Eu acho que eu estou com sede. Acabou, não? Uma terceira área de influência, educação. Acredita-se que a próxima geração é influenciada diariamente nas escolas e universidades. Tenho duas filhas e eu tento proteger as minhas da melhor forma, mas eu sei que quando elas estão no universo escolar, elas estão completamente vulneráveis aos vômitos dessa sociedade tão corrompida e corrupta. Portanto, é interessante abordar a área de influência chamada educação, porque enquanto cristãos podemos e devemos nos envolver. Pessoal, pega isso aqui. Podemos e devemos. A galera aí da área de educação, é nossa responsabilidade também estarmos envolvidos na escrita de currículos, de conteúdos pedagógicos, ensinando e participando ativamente dos sistemas escolares. Existe uma quarta área, a área que é considerada como a área das artes, celebração, entretenimento, esporte, cultura. E é interessante porque, enquanto eu observava aqui sobre essa área de influência da sociedade, eu me lembrei que qualquer território que nós abandonamos, sabe o que acontece? Satanás preenche. Eu vou repetir. Qualquer território que nós abandonamos, o inimigo rapidamente se propõe a preenchê-lo. E é exatamente o que aconteceu, por exemplo, com o mundo do entretenimento. O drama moderno nasceu como forma de evangelismo. E nós devemos recapturar cada forma de entretenimento para proclamarmos o Evangelho de Jesus, a fim de mostrarmos que o verdadeiro autor da trama, o verdadeiro autor do espetáculo, o verdadeiro autor da beleza da vida é Cristo. Tem uma quinta área de influência, que é a área da mídia. Infelizmente, profissionais da mídia passaram a ser vistos como servidores de causa própria e alguns até mesmo estigmatizados como manipuladores e não mais formadores de opinião. Mas ainda assim, algo é inegável. A mídia eletrônica e até mesmo a imprensa continuam sendo cruciais no desenvolvimento da sociedade. Nós somos seres midiáticos nesse tempo. Nós não estamos mais na grafosfera e muito menos na logosfera, nós vivemos na videosfera. Não somos mais influenciados pela grafia ou até mesmo pela palavra, pelo que se diz. Nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. Ontem, por exemplo, no Movie Day, nós tivemos um debate ou um moviecast sobre live NPC. Quem sabe o que é live NPC? Levante a mão. Uau! Tem um monte de velho atualizadinho aqui, gente. Ah, descobriram ontem, entendi. Sabe, gente, nós precisamos de cristãos para trazer a verdade de volta para a esfera tão estratégica como é a esfera da mídia. Uma penúltima área apontada, tanto por Cunningham como também por Bill Bright, é a área que eu chamo de governo ou política. E quando eu entro aqui nessa área propriamente dita, eu começo a me lembrar, preste atenção nisso, dos líderes da nação que foi escolhida por Deus. Líderes, por exemplo, como Davi, como Salomão. Líderes, por exemplo, que governaram países pagãos, como Daniel, como José. Todos eles foram jovens que exercitaram princípios piedosos e se tornaram influentes no governo. E a pergunta que eu fiz para mim e faço para você é: se Deus levantou líderes tão piedosos no Egito Antigo e principalmente na Babilônia, por que Deus não pode levantar líderes piedosos também hoje para assumir essa área tão estratégica de influência na sociedade? Uma última área, a área da economia. Penso que é desejo de Deus que todos nós, enquanto povo de Deus, nos tornemos bem-sucedidos. Alguns bem-sucedidos no mundo dos negócios e se tornando bem-sucedidos no mundo dos negócios, também se enxergue como verdadeiros missionários na área de atuação onde Deus os plantou. Portanto, essa série de ministrações que eu estou iniciando hoje, ela vai nos acompanhar até o dia 26 de novembro. Hoje é a introdução. Primeira parte pela manhã, segunda parte agora. Semana que vem nós vamos colocar os pés na primeira área de influência, família. Teremos tanto o pastor Elísio quanto o pastor João Felipe falando conosco sobre essa área tão importante. No dia 12, nós falaremos sobre a área de influência, religião, e também sobre a área de influência, educação. No dia 19, abordaremos artes e mídia. E no dia 26, terminaremos falando sobre a área de influência chamada política e economia, ou mundo dos negócios. A minha oração é que Deus nos conduza e nos dê um tempo de esclarecimento, mas também um tempo de encorajamento em acreditar que nada pertence ao diabo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos quanto nele habitam. Se o diabo se apropriou ilicitamente, de forma ilegítima, de algumas áreas, porque nós assim o permitimos, chegou a hora de nós tomarmos posição e recapturarmos aquilo que jamais deveria ter sido retirado das nossas mãos, para usarmos as influências que Deus tem nos dado, a fim de não apenas provocar um mero impacto, mas transformar a cultura dessa sociedade para a glória de Jesus. Quem recebe isso, irmão? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos a tua bênção sobre as ministrações que serão compartilhadas e que seja mesmo uma virada de chave na nossa comunidade. Que o Senhor levante do nosso meio pessoas influentes em cada área, ó Deus, de influência da sociedade. Pessoas comprometidas com o Senhor, como disse a pastora Mariana. Pessoas que decidiram amar o Senhor sobre todas as coisas. Amam o Senhor mais do que amam-se a si mesmas. Amam o Senhor mais do que amam as posses que possuem. Amam o Senhor mais do que amam, ó Deus, os ministérios que realizam. Amam o Senhor mais do que amam a fama, o sucesso. Ó Deus, por favor, posicione novas pessoas em áreas de influência para que, a começar da nossa cidade, uma grande revolução social aconteça para a glória do teu bendito nome. Que seja, ó Deus, realidade em Campos. Aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram também neste lugar, e nós pedimos isso debaixo da bênção do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. A pergunta é: por qual motivo devemos pensar sobre este assunto, ou devemos caminhar sobre este tema nos próximos finais de semana? Quero ler um texto com você, capítulo 1 do profeta Jeremias, vou ler do versículo 1 ao versículo 10. De novo, hein? Dizem que é bom para o metabolismo. Obrigado, irmão. Jeremias, capítulo 1. Estou me lembrando aqui de algo que eu não falei. Cadê a Rede Move aí? Onde está a Rede Move? Fica ligado. Dia 2 de dezembro, primeiro sábado de dezembro, nós vamos ter o nosso Move Day num sítio. E você precisa fazer sua inscrição. Não, é só jovem. É só jovem. Aí não, varão. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a Jeremias no 13º ano do reinado do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias. Você já se perdeu no calendário. Filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, agora é o próprio Jeremias falando. Palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, Jeremias. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Porém eu, Jeremias, disse: ah, soberano Senhor. Eu não sei se é Jeremias ou Moisés falando. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Interessante, Moisés também deu essa justificativa. Em meio à justificativa que eu estava dando, o Senhor me disse: Jeremias, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Portanto, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, então, tocou a minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje, pega aí, hein, pessoal, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Olhar para esse texto, se eu fosse dar um subtema, eu diria: nós somos os lançamentos de Deus nesse tempo para ocuparmos as áreas de influência desta sociedade. Aqui está o chamado do profeta Chorão, profeta solitário. Aqui está o chamado do profeta Jeremias, um homem que foi recrutado por Deus para profetizar para o Reino do Sul, profetizar para Judá. Jerusalém seria destruída pelos babilônicos, as portas seriam queimadas, os muros seriam derrubados, os príncipes seriam capturados, seriam levados cativos. Jeremias foi um profeta que profetizou para a nação de Judá, para o Reino do Sul, segundo os históricos, no final do século 7, início do século 6, antes de Cristo. E é interessante, está aqui comigo, sim ou não? Segundo os primeiros versículos aqui que nós lemos, Jeremias, filho de Uquias, nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim, no final do reinado do rei Manassés sobre Judá. Ah, interessante, porque lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21, a Bíblia nos mostra que desde a infância, ou durante a sua infância, o profeta Jeremias, durante o reinado do rei Manassés, Amon, o profeta Jeremias, durante a sua infância, precisou viver debaixo de um governo caracterizado pela apostasia, pela idolatria. Isso está lá no capítulo 21 do segundo livro dos Reis. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado do rei Josias. Estima-se, por exemplo, a datação de 627 antes de Cristo. Interessante, porque diante do chamado de Deus, o jovem profeta, ele alega ser incapaz de desempenhar tal tarefa, por quê? Porque ele não passava de um menino. É exatamente a justificativa que ele dá no texto. Eu não sei falar, e o Senhor diz: não diga, sou apenas um menino. O profeta se via de uma forma como o Senhor não o via. E é interessante como a gente tem a capacidade de se enxergar como o Senhor não nos enxerga. Sabe, quando eu olho para a nossa comunidade, uma comunidade tão próspera, e próspera em todos os sentidos, aqui nós, enquanto pastores, sempre conversamos uns com os outros, e afirmamos que aqui na nossa comunidade nós temos gente para todas as áreas específicas. Quando surge uma demanda na nossa comunidade, rapidamente nós identificamos alguém que está conectado à nossa comunidade, que exatamente pode socorrer a nossa comunidade em uma determinada área, numa área específica. Deus está chamando Jeremias para posicionar Jeremias numa área estratégica. Deus está chamando Jeremias para posicionar intencionalmente Jeremias para um tempo estratégico. Irmão, em todas as vezes ou em todos os momentos que Deus traz algo novo para determinado período, Deus também traz perspectivas novas e, por meio do Espírito Santo, unge, capacita pessoas novas para tarefas específicas, não tarefas que apenas vão desempenhar funções, mas tarefas que vão abençoar pessoas e glorificar o nome dEle. Diante do chamado, o jovem profeta diz: eu não passo de um menino, eu não sei falar. Agora, olhem para mim aqui, por favor. A objeção daquele inexperiente profeta Jeremias não foi problema para Deus. Eu não sei se você já conseguiu ou já começou a receber o que Deus está falando. A justificativa, a forma depreciativa ou diminuída como o profeta se enxergava, não se tornou um obstáculo para que Deus pudesse posicioná-lo. Na verdade, quando Jeremias apresenta a sua limitação, Deus o tranquiliza dizendo: não tenha medo deles, pois eu, Senhor, estou com você para protegê-lo. Quando eu olho para a história inicial do profeta Jeremias e considero a forma como se deu o seu chamado, pessoal, eu acredito e acredito mesmo que Deus está interessado neste tempo em nos posicionar estrategicamente em áreas específicas a fim de que propósitos divinos sejam concretizados. Fiz hoje pela manhã, estou me lembrando e vou fazer agora. Quantos vão participar aí do processo do Enem nos dois próximos finais de semana? Levante a mão, por favor. Na verdade, pode ficar em pé. Vamos orar novamente por vocês. Fique em pé, rápido, gente. Com essa preguiça aí, você vai chegar atrasado, hein? Se tem alguém em pé aí perto de você... Ô, irmão, lá em cima tá cheio, né? É onde está a minha rede. Ô, irmão, tem gente em pé aí perto de você. Fique em pé também, coloque a mão aí, por favor. Vamos orar, é orar mesmo. Se nós estamos entendendo que Deus deseja posicionar pessoas estratégicas em áreas estratégicas, passa necessariamente também pelos vestibulares da vida. Cadê? Eu não estou ouvindo você orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe todos esses jovens. Por favor, toma-os nas tuas mãos. Nos próximos finais de semana, eles estarão envolvidos nesse processo. E eu peço, torne cada um deles, ó Deus, vitorioso, cada um deles, vitorioso nesse processo de avaliação, que eles tenham tranquilidade, que eles tenham equilíbrio emocional, que a mente seja esclarecida, que todo o conteúdo, ó Deus, estudado, seja lembrado no momento exato, que no momento das dúvidas o Senhor apareça para eles, ó Deus, e dê discernimento, sabedoria, ó Deus. Traga para nós uma geração de jovens e adolescentes comprometidos não apenas em se tornarem excelentes profissionais, mas se tornando excelentes profissionais, também se tornem grandes missionários nas tuas mãos. Por favor, nós abençoamos esta geração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Boa prova para vocês. Boa prova. Boa prova. Sabe, é possível a gente, de fato, trazer de volta essas áreas de influência. Deus está desejoso. Assim como Deus recrutou um jovem chamado Jeremias, eu penso que Deus, nessa noite, também pode trazer clareza a muitos que estão nesta celebração sobre o motivo pelo qual Deus posicionou exatamente onde você está. Ô, irmão, na perspectiva divina não existe serviço de baixo clero. Na perspectiva divina não existe função insignificante. Na perspectiva divina, toda e qualquer função é o cenário apropriado para que seja cumprida a grande missão. Por isso, eu quero trazer aqui uma informação importante. Por exemplo, dizem as estatísticas que durante a década de 90, eu não sou dessa década. Durante a década de 90, a igreja evangélica cresceu 4 vezes mais do que a população brasileira. Interessante. Essa estatística seria suficiente para eu começar a glorificar a Deus se não existisse, junto com essa estatística, ou não existissem, junto com essa estatística, outros índices sociais. Porque pense comigo, se a igreja na década de 90 cresceu 4 vezes mais do que a população brasileira, como eu posso me conformar com uma sociedade que, ao mesmo tempo que apresenta uma expansão tão grande do evangelho, continua apresentando taxas maiores de corrupção, desigualdade social e violência? Na verdade, se o evangelho carrega em sua essência transformação, mudança, porque o crescimento do número de evangélicos não significou um crescimento no convívio, ou na paz do convívio social? Por que a presença maciça de igrejas evangélicas? Já dizia o grande sábio, ou já disse o grande sábio, que a igreja nunca cresceu tanto como cresceu na última década, mas um crescimento anomalíaco, esquisito. É um crescimento em quilômetros de largura, poucos centímetros em profundidade. Na verdade, o mesmo sábio disse que a igreja nunca esteve tão cheia de pessoas vazias. Nunca se viu tantos frequentadores, mas tão poucos santos sobre a face da terra. Se a igreja cresceu tanto, por que a presença maciça da igreja, principalmente em bairros mais carentes, a presença maciça não foi capaz de mudar a realidade da pobreza e da criminalidade? Eu admito para vocês que uma coisa não teria nada a ver com a outra se a essência do evangelho não fosse conversão, transformação da mente de indivíduos, transformação de cultura de comunidades, transformação de nações inteiras. Nós precisamos ocupar as áreas de influência. Nós estamos deixando o inimigo ganhar território. O território é nosso, pessoal. Eu vou repetir, você está dormindo. O território é nosso. É nosso mesmo. Porque somos nós que temos a receita exata para dar sentido, sabor, destino para essa geração que está se perdendo. O que nós trazemos conosco não muda apenas a realidade das pessoas aqui e agora, mas transforma o destino dessas pessoas na eternidade. Martim Lutero, o monge agostiniano, Martim Lutero defendia que um evangelho que não trata dos assuntos atuais não pode ser considerado como o verdadeiro evangelho. Ô irmão, de quando em vez eu me vejo no meio de um povo que parece que ele se desconectou dessa terra. Na verdade, às vezes eu penso que eu estou conversando com um ET. Ô irmão, você está trabalhando ou não? Estou trabalhando não, estou servindo a Jesus. Mas como é que é esse negócio de servir Jesus sem trabalhar? Não, eu estou esperando pelo tempo de Deus porque eu tenho chamado. Ô irmão, eu tenho que fazer uma força. Porque quando eu leio a Bíblia, eu percebo que todos os homens que foram chamados por Deus estavam envolvidos na construção de alguma coisa. Um evangelho que não trata de assuntos atuais não pode ser considerado verdadeiro. Eu estou muito animado para essa série. Por várias vezes Jesus comparou seus discípulos, conforme abordamos hoje na primeira celebração, como sendo sal da terra e luz do mundo. Sal que só teria utilidade se cumprisse a função de salgar, e luz que só cumpriria o propósito se fosse capaz de iluminar tudo que estivesse ao seu redor. Jesus deixou bem claro que aonde o evangelho do reino chegasse, haveria mudanças. Quando João, o profeta, o Batista, estava preso e enviou seus discípulos até Jesus, para que os discípulos de João perguntassem a Jesus se Jesus era o Messias prometido, Mateus capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos de João e disse: volte para João e diga: estes são os sinais, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os surdos estão ouvindo e o evangelho está sendo pregado entre os pobres. Onde o Evangelho de Jesus chega, existe uma transformação. Oh, irmão, eu olho para esse cenário aqui, não tem outro cenário melhor para exemplificar a explosão de transformação que o Evangelho do Reino provoca. Olha isso aqui, gente, a começar por mim. Quem nós éramos, o que nós fazíamos. Nós éramos e nós fazíamos, nós não somos mais e nós não fazemos mais, porque nós fomos encontrados, resgatados, lavados, justificados e santificados no poder do Espírito. Quer continuar aqui? Está tudo escrito. Sabe, gente, Jesus influenciou as pessoas ao redor. Jesus transformou cultura. Na verdade, o Evangelho de Jesus é contracultural. Jesus provocou mudança no governo. Jesus provocou mudança nas autoridades do seu tempo. Jesus se importou com as necessidades, Jesus se colocou como resposta diante dos necessitados e não somente ele. Mas a Bíblia também mostra em muitos episódios da história que cristãos influenciados pelo exemplo de Jesus agiram da mesma forma. O problema é que a realidade mostra que a igreja está perdendo o seu sabor. A igreja vem perdendo ao longo dos anos parte do seu poder de transformação social. Líderes completamente alienados. Ô, irmão, como eu fico feliz de ver, por exemplo, a necessidade de alugarmos um estacionamento. Porque o estacionamento cheio de veículos significa que existe prosperidade não de uma família, uma pessoa, de uma comunidade. Como eu fico feliz quando um pai me abraça e diz: meu filho passou no vestibular e vai embora. Vai embora logo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vibro. Como eu fico feliz quando sou convidado para orar pela abertura de mais uma filial da empresa. De poder colocar os meus pés numa casa em que, apesar da escassez material, existe abundância de manifestação espiritual. A Landa, fundadora e ideã da Faculdade de Comunicação da Universidade das Nações, da Jocum. Olha o que ela diz. Ela diz: a igreja teve um crescimento desordenado. Ela inchou. Eu tenho dito que auditório cheio não significa igreja saudável. A gente já aprendeu isso. Restaurante cheio, irmão, não é sinal de comida boa, é sinal de comida barata. A igreja teve um crescimento desordenado, ela inchou. As pessoas abraçaram a igreja, mas não foram transformadas. E porque não foram transformadas, não podem transformar a sociedade. Muitos são evangélicos nominais, mas não têm nenhum tipo de compromisso espiritual. Eu estou animado para essa série. Eu não vou perder, não. Quero fazer alguns apontamentos sobre o chamado do profeta Jeremias e concluir o nosso bate-papo. Primeiro, considerando que Deus chamou Jeremias e constituiu Jeremias como profeta para as nações, conforme diz a introdução do livro profético de Jeremias. Considerando que Deus recrutou aquele jovem a fim de posicioná-lo estrategicamente para exercer influência positiva. Duas lições eu consigo exaurir do texto. Primeira é essa aí: a consagração vem antes, antecede o envio. Porque é exatamente o que está registrado no versículo 5. No registro do chamado do profeta Jeremias, a Bíblia enfatiza a forma soberana como Deus o separou. Olha o versículo: Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Jeremias nem sabia que seria Jeremias, já estava escolhido. Olha que coisa bacana. Os infra e os supralapsorianos agora ficaram felizes, né? Olha que coisa bacana aí, ó. Ninguém entendeu nada, mas deixa para lá. Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Jeremias, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta. Ô irmão, você acha mesmo que Deus criou você sem saber o porquê você foi criado? Óbvio que não. Sabe por que Deus te deu a empresa que você tem? Sabe por que Deus deu a você a profissão que você exerce? Sabe por que Deus posicionou você onde você está posicionado? Porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha escolhido você. A consagração vem antes de qualquer realização, seja ministerial, seja profissional. Ô irmão, pega aqui em nome de Jesus. Eu não espero ocupar uma posição para me preparar ou me consagrar, mas porque eu me preparei ou me consagrei, hoje eu ocupo a posição que tenho. Eu vou repetir, deu bug. Eu não espero a oportunidade para me preparar, consagrar. A oportunidade chega porque eu já me consagrei, já me preparei. Já viu aquela pessoa que fica assim? Não, porque quando eu tiver, não é quando eu tiver. Seja fiel no pouco e Deus vai colocar você sobre o muito. Se você não cumprir bem o propósito de estar onde Deus te colocou hoje, não há por que Deus levar você para um outro nível. É forte. Tem gente que pede a Deus maiores riquezas. Mas a pergunta é, o que é que você está fazendo com as riquezas que Deus te entregou hoje? Não, porque quando eu tiver mais, não é quando eu tiver mais, é o que eu estou fazendo com o que eu tenho hoje. A consagração vem antes do envio. Quer ser posicionado estrategicamente nessa sociedade? Seja consagrado. Se prepare, estude para passar lá, ter uma boa nota no Enem. É. A questão é que os nossos filhos, eu estou curtindo esse negócio. Os nossos filhos têm uma vida muito fácil. Já parou para analisar? A nossa vida era um pouquinho mais mastigada. Eu me lembro da minha, do meu início. Interessante, mamãe foi minha professora. Na quarta série, antiga quarta série, hoje quinto ano. E ela dizia assim em casa, ó, você não pode me chamar de mãe. Mas eu também não conseguia chamar de professora, eu ficava assim, psiu, psiu, psiu. Eu com 16 anos de idade, porque estava terminando o ensino médio, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã e terminar lá a minha... O meu estudo no antigo segundo grau, ó. Voltava meio-dia e 10 correndo para comer. Papai e mamãe trabalhavam fora e depois eu tinha que entrar num ônibus, com 16 anos, para sair de uma cidade turística chamada Queimados e ir para uma outra cidade turística chamada Nova Iguaçu. Sabe por quê? Porque 2 horas eu tinha que entrar num cursinho chamado Tamandaré. E estudar no Tamandaré de 2 às 7. Para poder fazer o concurso para a aeronáutica e passar no concurso da aeronáutica. Interessante. Porque eu tive uma vida boa. Eu nunca passei fome. Graças a Deus por isso. Filho único, mimado demais.
Por isso que é muito marrento, porque é muito mimado. Mimado, mimado. Tinha tudo. Videogame. Ontem, por exemplo, relembrei ali. Ganhei. Lá no fliperama, ganhei. Eu tive que estudar. Papai e mamãe poderiam dizer para mim assim, aqui em casa você não precisa pagar nada, então, não. Interessante, papai fazia aniversário, eu ia dar os parabéns para ele, diz assim, papai quer estudo. Ficava olhando para a cara dele. Papai não quer presente, papai quer estudo. Ô irmão, tem religião do mal. Religião que serve ao diabo, que está investindo grande soma de dinheiro para formar a próxima geração. E a gente está aqui com os nossos jovens, céu, 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 céu. Ô irmão, é céu, mas enquanto estivermos nessa terra que nós vamos manifestar os sinais do reino de Deus. Meu Deus! Eu vou ficar feliz ano que vem, irmão. Início do ano, a gente fazendo aqui uma celebração de comissionamento com os muitos que vão passar nos vestibulares aí, ó. Nós vamos enviar. Nós vamos enviar. Eu não sei se você sabe, mas nós já estamos em fase de planejamento, terminando o projeto, para o início do ano começar um pré-vestibular social aqui na nossa comunidade. Se um aluno nosso passar num concurso, nós não vamos mudar a vida de um aluno. E nem mudar a vida dos filhos, nós vamos mudar a vida da geração para frente e da geração para trás, porque ele vai ter condições de sobreviver bem, cuidar bem da família que vai constituir e dar um bom descanso na velhice para aqueles que o sustentou ou sustentaram até aquele dia. E hoje a gente fica vendo aí adulto de 50 anos sendo peso para os pais, mamando na aposentadoria do INSS dos pais. Ô irmão, isso é inadmissível. Deixa eu voltar, beber água. A consagração vem antes. Nós não fomos chamados simplesmente para converter nações a Cristo. Nós fomos chamados primeiramente para manifestarmos a fé que pregamos. Eu estou acreditando, Deus vai colocar a gente nas áreas mais influentes da sociedade. Vai, irmão. Quando eu falo a gente, não se limita à segunda igreja. Estou falando da igreja de Jesus. Nós não existimos apenas para proclamar o evangelho de forma inteligível e comunicável. Nós fomos chamados para falar, viver, agir, reagir de acordo com o caráter de Jesus. O nosso desafio não diz respeito apenas à nossa missão, o nosso desafio diz respeito a vivermos integralmente a vida de Deus. Não é um chamado para fazer, eu tenho dito isso aqui, é um chamado para ser, e não ser apenas seguidor de Jesus por fora, mas especialmente por dentro. Ou seja, nós devemos nos tornar seguidores de Jesus, mesmo longe dos grandes holofotes da vida, quando não existe multidão ao nosso redor. Por quê? Porque consagração vem antes do envio. Deus está falando para você hoje aí, quem recebe? Eu escolhi você antes de você estar no ventre de sua mãe e o consagrei para se tornar um lançamento profético para essa geração. Se não tivermos uma vida cristã autêntica, não cumpriremos a missão que recebemos. Por isso, pega aí, irmão. Cristo está menos interessado na nossa produção e mais interessado em nossa condição espiritual. Não confunda produtividade com vitalidade espiritual. O critério que Deus usa é muito mais particular do que público, ou seja, é mais íntimo do que externo. Portanto, ser posicionado por Deus é ter certeza que Ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Ei, Ele te escolheu. O irmão, pode acreditar. Não estou dizendo por mim mesmo. Ele te escolheu. Você hoje está onde você está. Você possui o que você possui por um encargo divino. Muitas pessoas se esforçaram mais do que você e não estão onde você está. Muitas pessoas tiveram mais do que você e não conseguiram construir o que você construiu. O que Deus te deu nesse tempo é porque Deus deseja se utilizar como influência, relevância, para abençoar inúmeras pessoas que estão abaixo da sua liderança. Segundo e último. Mais do que recursos doados, Deus deseja corações quebrantados. Senhor, eu não sei falar. Eu não tenho tanto recurso. Eu sou muito inexperiente. Os analíticos veterotestamentários estimam que Jeremias tinha aproximadamente 20 anos. Durante o reinado do rei Josias, quando começou então a profetizar para uma nação que não deu a mínima para a profecia dele. Você conhece a história de Jeremias? Jeremias profetizou por cerca de 40 anos para a nação de Judá. E Jeremias profetizou dizendo, vocês devem se converter, vocês devem se arrepender da apostasia, da idolatria, porque senão Deus vai trazer juízo sobre vocês. E o povo não deu a mínima. Jeremias não ouviu falar da destruição de Jerusalém. Jeremias não ouviu falar, não leu nos livros sobre a destruição da sua pátria. Jeremias foi testemunha ocular. É por isso que ele compõe os 5 poemas numa cadência fúnebre que nós conhecemos como Lamentações de Jeremias. Jeremias estava chorando pela destruição da sua pátria. É por isso que no meio do caos, no meio dos entulhos, no meio da destruição, ele compõe o poema dizendo, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Elas não têm fim, elas não acabam. São infindáveis, bom é aguardar em silêncio pela salvação do nosso Deus. Mais do que recursos doados, Deus deseja corações quebrantados. Mais do que receber o que as suas mãos têm capacidade de produzir, Deus deseja receber quem você é. O nosso problema é coração, gente. O nosso problema não é recurso, doação, é coração. Nós precisamos redefinir urgentemente o que significa cumprir a grande comissão. Cumprir a missão de Deus que recebemos neste tempo, a partir de onde Deus nos posicionou, está mais relacionado à devoção, coração, do que a recursos. O Evangelho de Jesus reivindica uma metamorfose de vida. Você já aprendeu que arrependimento é muito mais do que sentir tristeza, peso, vergonha. Arrependimento é sofrer mudança na afeição da mente. Metanoia, transformação da mente. Deus, em primeiro lugar, Ele quer de nós, ou requer de nós, uma vida transformada. A obra de Deus, pessoal, acima de tudo, precisa ser definida pela postura de corações que tenham o caráter de Jesus. O Evangelho sempre vai reivindicar uma vida transformada. Concluo. Qual é a conclusão que eu chego nesse primeiro domingo nosso da série? Está recebendo aí, irmão? Está valendo a pena? Qual é a primeira, ou qual é a conclusão deste primeiro domingo? Eu tenho aprendido que Deus não está, nunca esteve e nunca estará disposto a usar um povo que não seja santo, independentemente dos métodos adotados. Nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe mesmo todas as igrejas espalhadas na face da terra, a fim de que em todos os cantos haja uma luz brilhando de forma mais intensa. Nós vamos orar pedindo a Deus que dos lugares mais longínquos para os lugares mais próximos, Ele posicione pessoas estratégicas, pessoas que sejam comprometidas com Ele, para que, se utilizando a influência que tem, possa fazer surgir, se tornar visível, ou se tornar visíveis os sinais do reino dEle nesta terra. Mas nós precisamos aprender que Deus nunca estará, ou nunca esteve, ou não está disposto a usar um povo que não seja santo. Questão sine qua non. Quer ser posicionado por Deus estrategicamente? Precisa cuidar do seu coração. Precisamos aprender que somente homens cheios do Espírito Santo alcançarão o mundo para Cristo. Deus nos chamou à santidade. Nós somos o sal da terra, pureza. Nós somos luz do mundo, provoca claridade, tira as pessoas da escuridão. Se algo menos do que santidade, integridade e comprometimento com Deus, se algo menos do que isso satisfizer o nosso coração, então tudo o que fizermos não passará de aventura humana, diversão e entretenimento. A mão de Deus não estará. Olha para cá, por favor. Se o que eu estou fazendo, eu tenho explicação, significa que eu estou fazendo. Mas se o que eu estou produzindo, eu não consigo explicar, é porque foi Deus quem decidiu fazer. Se desejamos ocupar as áreas de influência da sociedade, fique em pé, por favor. Me permita. Se desejamos ocupar as áreas de influência da sociedade, precisaremos ser, na verdade, se desejamos ocupar as áreas de influência da sociedade, não apenas devemos ser, mas devemos ser e principalmente fazer discípulos de Cristo, que tenham a mesma mentalidade do Mestre, tenham o mesmo coração de Deus e deixem os mesmos rastros que Jesus deixou. Se afirmamos que estamos nele, devemos andar como ele andou. E no final de semana passado nós aprendemos que se de fato estivermos nele e com ele, seremos capazes, por causa dele, de realizarmos coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. Eu, sinceramente, não conheço todos aqui. Gostaria muito de conhecer. Não conheço. Alguns, eu sei o nome, outros, um pouquinho mais, eu sei qual a sua ocupação, a sua função, a sua profissão. Mas a grande verdade é que este auditório e um outro auditório como esse, virtual, estão completamente habitados por pessoas estratégicas no reino de Deus. Deus não criou você de forma aleatória. Deus não criou você e depois que você surgiu na história, Ele inventou alguma coisa para você fazer. Assim como Jeremias, antes que você existisse no ventre da sua mãe, Deus já havia estabelecido propósito para a sua vida. Você não passou no concurso que você passou simplesmente porque alguém sugeriu ou investiu. Quem sugeriu e investiu apenas foi instrumento de Deus para trazer você para o plumo de Deus. Você não se tornou o empresário que você é hoje simplesmente porque você foi muito esforçado ou porque você nasceu numa família abastada. Não, não, não. Deus colocou esses colaboradores na sua empresa, ajudando você a estabelecer propósitos da sua empresa. Porque em você Deus colocou uma capacidade especial de não apenas gerir negócios, mas fazer com que pessoas floresçam para a glória de Jesus. Deus não erra. Mais do que isso, Deus não é Deus de desperdício. Deus não deu a você a oportunidade de você assumir funções no governo para que você se tornasse mais um na grande estatística daqueles que recebem privilégio e depois fracassam com privilégio. Não, não, não. Deus colocou você lá para que através da sua mente comprometida e cativa ao reino e ao princípio do reino, você fosse um instrumento estratégico e poderoso para fabricar leis que não vão beneficiar uma tribo, mas que irão trazer bem-estar para uma sociedade. Sabe por que Deus te deu a arte da educação? Não era simplesmente para você entrar numa sala de aula e despejar conhecimento. Deus está usando você para que através da arte de ensinar comece a lapidar caráter de pessoas. Deus não erra, gente. Essa família linda onde você está, foi Deus quem te deu. E se foi Deus quem te deu, ela é abençoada por natureza. A minha grande expectativa nessa série de ministrações, primeiro é que a gente seja desintoxicado de uma cultura ruim. E segundo, que a gente seja batizado por uma consciência profética. Deus deseja nos usar. E que comece usando a segunda igreja para a glória do nome dele. Deus deseja nos usar para que através das habilidades, dons, talentos, recursos, influência, possamos provocar não um mero impacto, mas possamos exercer a função de ser um instrumento de uma transformação social. Por favor, Senhor, cuide dessas pessoas, assim como eu peço que o Senhor cuide de mim. Tanta gente aqui habilidosa, preciosa, tanta gente aqui influente, pessoas, ó Deus, que já saíram do anonimato, já exercem algum tipo de relevância na sociedade, eu peço que o Senhor faça com elas o que o Senhor fez com muitas pessoas ao longo da história, que o Senhor aumente ainda mais a influência. E que o aumento, ó Deus, da influência possa resultar não em soberba, não em vaidade, mas em servitude para a glória do teu bendito nome. Que quanto mais recebermos, mais possamos, ó Deus, entregar para o Senhor como instrumento de adoração, para que o Senhor possa não apenas abençoar pessoas, mas transformar realidades para a glória do teu bendito nome. Por favor, Senhor, que ao longo dessas semanas o Senhor coloque em ordem peças que estão desordenadas, que o Senhor ajuste para que, como um grande exército, numa mesma cadência, possamos avançar e arrancar das mãos do diabo o que nunca deveria ter sido colocado nas mãos dele. Ó Deus, nós te pedimos que toda obra do diabo seja destruída pelo poder de Jesus. Nos abençoe. É a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus.